given me is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me say, baby.
Rádio Metrópolis.
I love you.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Boa tarde, motorista. Rádio Metrópolis, sextou e tem trânsito complicado pela via de ligação SNE para o motorista que vai em direção ao Parque da Cidade. Nesse caso, seguir pela via S2 Oeste vai aliviar o trajeto. Já no setor policial, o motorista que vai em direção ao EPIG enfrenta lentidão desde a entrada da via. A rota alternativa nesse caso é seguir pelas entrequadras da Asa Sul, passar pelo Parque da Cidade e se conectar à via pelo viaduto do Sudoeste. Conexão da EPIG com a IPTG sem dificuldades. Motorista Rádio Metrópolis que trafega pela IPTG sentido Praça do Relógio se conecta seu destino sem complicações. O Feirão BV entrou em campo. Conquiste seu veículo com o Banco Campeão no assunto. Simule em bv.com.br. Sujeito à análise. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 2h56.
Rádio Metrópolis. 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda para o nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o seu Rádio Metrópolis.
Eu anotei os toques da Boizina e ganhei R$500 em dinheiro na promoção Tanque Cheio. Eu sou a Silvia, moro na Ceilândia. Rádio Metrópolis, valeu demais.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis, informação e muito mais.
Alô?
Oi, Sá, tudo bem?
Oi, Gui, tudo e você?
Tudo certo, mas eu acabei de levar o maior susto. Lembra o carro novo que eu acabei de comprar?
Nossa, Gui, ele é lindo. O que aconteceu?
Quase bati ele agora. E o pior é que ainda não contratei a proteção que você me indicou.
Eu não acredito, Gui. Então corre logo pra Brascar.
Claro, Sá. Tô indo agora. Até mais.
Aí sim, hein? E aí, vai arriscar? Ou vem logo pra Brascar?
Rádio Metrópolis.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Rádio Metrópolis.
Semana sem especial, Mães Comper. Mais motivos para celebrar e economizar. Sábado das 18h30 e domingo, horário normal. Confira. Neste fim de semana, alcatra ou contra filé, peça ou pedaço, quilo 39,90. Pernil ou paleta suína, quilo 10,98. Arroz flora, 5 quilos, 14,98. Nescau, 350 gramas, 8,99. Guaraná Antártica, 2 litros, 6,99. Lava roupa Zomo, 800 gramas, 10,99. E mais vantagens com o Voon. Semana sem especial Mães Comper. Aproveite.
O Inova Summit 2026 vem aí. O evento mais esperado de inovação e negócios do Brasil chega ao DF em sua sexta edição, com 3 dias de imersão, 4 palcos e milhões de conexões. Além do hype, impacto real. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Inscrições gratuitas. Apoio FAPDF e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Realização Instituto Conecta.
Rádio Metrópolis.
Mãe, posso brincar no balanço?
Pode ir, filho. Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF 35 anos, sempre a casa da gente.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão. Aqui na Rádio Metrópolis.
Olá, ouvintes, boa tarde. E bem-vindos ao Tarde Metrópolis. Tarde Metrópolis. Júlia Ramazzotti.
Boa tarde.
Tiago Gomide.
Boa tarde, gente. Sexta-feira, finalmente, hein?
Olha, conheci agora por foto a família do Tiago Gomide. Uma família linda, 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 linda. Parabéns, Tiago.
Obrigado.
Bom, gente, sexta-feira, que delícia. Amanhã eu vou dormir o dia inteiro. Fazer não é nada. Dia 8 de maio. É, mas aí domingo, minha filha, começa tudo de novo, né? Mas é isso, gente. Dia 8 de maio. Vamos aos destaques, Thiago?
Vamos nessa, Kátia.
Fim da era dos super salários. STF publica acórdão que impõe teto rigoroso a penduricalhos. Isso é bom.
Isso
Será
é bom.
Será que dá, vai dar certo?
Por Vamos ver tempo? Se vai ser cumprido, né?
Pois é.
Reviravolta jurídica, hein? Alcolumbre promulga a lei da dosimetria e abre caminho para a redução de pena de Jair Bolsonaro.
É. Bolso mais cheio, renda do brasileiro bate recorde histórico e atinge R$ 3.367, mas diminui aí. Diminui aí a inflação, o poder de compra.
É, o poder de compra não tá subindo não, né, Cátia? É. Vamos ser realistas.
Vamos.
Flávio Dino atrasa socorro ao BRB e leva disputa sobre bens do GDF ao plenário do Supremo.
Justo. Mercado reage com otimismo ao, aspas, aperto de mãos entre Lula e Trump. Dólar cai para 4,89.
Esse mercado é muito sensível, né?
Oh, de uma sensibilidade.
Um ano de Leão 16. Não, Leão 14. Eu tô que nem o JP fez isso também. O Papa americano, Leão XIV, ele celebra primeiro aniversário entre o povo e clamores pela paz.
Você já é da geração que não escrevia à mão, que já foi direto
Não, escrevia à mão. Mas hoje confesso que se eu escrever meia página à mão, dá até cãibra.
É mesmo, eu ainda tenho esse hábito de escrever à mão e depois passar pro teclado, entendeu? Adoro escrever à mão. E isso também facilita com que você não se engane com, por exemplo, esses numerais.
Isso, não. Já tem pesquisas que mostram, né, que o aprendizado ele é melhor quando você escreve à mão e não digitando.
Países escandinavos aderiram a isso. Esse ano de 2025, 2026, a volta da escrita à mão de livros... que não tem nada a ver com e-book, né? Nada dessas coisas.
Total.
É fantástico, tem que escrever
mas
mesmo.
Mas eu confesso que para escrever, por exemplo, minhas matérias, é muito melhor digitando, porque se eu tenho que alterar a ordem de alguma coisa, depois que eu escrevi à mão, eu tenho que fazer tudo de novo. Aí no computador é mais fácil.
Aí é outra coisa, aí a gente escreve no celular.
Para dia a dia, mas eu não gosto de escrever no celular. Eu tenho agonia, é pequenininho demais para ficar digitando.
Poxa, vamos perguntar isso pro nosso... ouvinte hoje,
vamos.
Tema do Tarde Metrópolis?
Vamos.
Então tá, é isso. Ouvintes, vocês ainda têm o hábito de escrever à mão? Vocês acham que isso facilita no aprendizado de forma geral, em guardar as coisas? Ou vai direto pro celular ou para o computador? Liga pra gente aqui, dá a sua opinião, 8220-1041, tá valendo o quê, Thiago?
Tá valendo um vale-compras de R$100 pra você comprar o presentão da mamãe, né? Que domingo é dia das mães, hein, gente? Vamos lembrar, não podemos esquecer, não. Oferecimento da Polieli.
Eu já comprei o da mamãe. Não deixo, não. Né? O da mamãe de todas as mães que eu adoro.
Eu deixei pra última hora, vou comprar amanhã.
Meu pai, tá ferrado. Agora 3:03. Não, tudo isso e muito mais a partir de agora. No meu, no seu, no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
José, tá achando que era só pra gente? Fim da era dos super salários. STF publica acórdão que impõe teto rigoroso a penduricalhos. Penduricalho agora só no pescoço.
Vamos ver se é rigoroso mesmo,
não,
né?
Vamos tentar, né, Thiago? Assim, vamos acreditar?
Vamos.
Vai, dedinho no dedinho.
Dedinho, vamos. Olha, gente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, deu o golpe final no aumento de benefícios que aumentam aí os salários da elite do funcionalismo público muito além do permitido pela Constituição Federal. O acordo foi publicado hoje e estabeleceu regras rígidas para conter os penduricalhos, os chamados penduricalhos de magistrados, de membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública.
Eu fico pensando naquela magistrada lá, aquela juíza, de onde que era mesmo? Do Pará.
De um Tribunal do Trabalho,
do
inclusive.
Que 46 mil reais não dava, ela estava virando escrava.
Escrava, né?
Pois é. Bom, essa decisão, relatada pelo ministro Flávio Dino, veda a criação de novos benefícios por vias administrativas e determina que apenas verbas indenizatórias previstas em lei federal podem ficar fora do teto, hoje fixado em R$46.300. Justo, é.
Tá ruim não, justo, né? Imagina não. Se todo trabalhador que estivesse em regime de escravidão ganhasse R$46.000, igual diz a juíza lá do Tribunal do Trabalho.
Joga em mim, pode me acorrentar. Olha, o STF não se limitou, não apenas limitou o futuro, mas também estancou sangrias atuais que o Thiago vai contar pra gente.
Vamos lá. Primeiro, suspensão de retroativos. Ficam proibidos pagamentos de valores antigos, sem que haja uma decisão judicial final, até chamado trânsito em julgado. E também, corte de auxílios, benefícios como o auxílio moradia e alimentação, quando criados sem amparo legal estrito, foram considerados inconstitucionais. E o fim das manobras. O ministro Flávio Dino, acompanhado por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, proibiu reclassificações de cargos feitas apenas para aumentar os salários por equiparação.
Agora, um magistrado no topo da carreira, somando o salário e os adicionais permitidos, poderá receber no máximo R$ 78.500. Tá de bom tamanho, mas de muito bom tamanho.
Levando em consideração que o salário mínimo que a maioria do brasileiro ganha
é 1.600 e alguma coisa.
Pois é.
Olha, embora o valor ainda seja expressivo, ele representa um corte significativo em relação à realidade atual, onde a média de remuneração nessas carreiras gira em torno de R$ 95.000, com casos isolados que superam os 6 dígitos.
É muita coisa, hein? Olha, o Brasil gasta muito com o topo do funcionalismo, hein? Você acredita que essa economia de mais de 7 bilhões de reais vai ser revertida em serviços para a população? Manda aí pra gente também.
É, também é um outro tema que você pode usar, se quiser, tá bom? Agora, 3 horas e 7 minutos. Delação sob risco. Daniel Vorcaro é pressionado a trocar de advogado de novo após atritos com a cúpula do judiciário. Então, o tabuleiro jurídico do caso Master sofreu um abalo sísmico hoje. O banqueiro Daniel Vorcaro está sendo fortemente aconselhado por aliados, conselheiros próximos, a destituir seu advogado José Luiz Oliveira Lima, conhecido nos tribunais como Juca. O motivo? Uma série de embates frontais entre o defensor e os órgãos que detêm a chave para a aceitação de sua delação premiada.
Olha, contratado em março justamente para ser aí um especialista em acordos de colaboração, Juca viu a estratégia entrar em rota de colisão com figuras centrais dessas investigações, o que pode inviabilizar os benefícios pretendidos pelo dono do Banco Master.
A situação de Oliveira Lima tornou-se delicada após relatos de uma discussão ríspida entre ele e o ministro André Mendonça, relator do caso no STF. Mas vai bater de frente justo com o ministro do STF.
É, mas parece que a delação dele não foi boa, né?
Não, estão dizendo que até o celular dele está melhor do que a delação que ele queria fazer.
É.
Além disso, revelações recentes do jornal O Estado de São Paulo colocam lenha na fogueira. Conta!
Olha, primeiro, conversa indiscreta. Veio a público um diálogo entre Juca e o ministro do TSE, Floriano Marques, que é próximo de Alexandre de Moraes. E outro, mal-estar na investigação. Os investigadores da Polícia Federal interpretaram os movimentos da defesa como tentativas de pressão política, o que azedou aí o clima necessário para uma delação colaborativa de fato.
Vorcaro, segundo interlocutores, está em um momento de reflexão profunda. Se eu ficar preso,
tá
eu fico também, eu vou meditar. Ele sabe que a delação é sua única saída para evitar desdobramentos mais graves, mas entende que sem interlocução com o STF e a PGR, o documento é letra morta. Letra morta entre aspas, tá?
É. Lembrando, né?
Lembrando.
A delação dele está entregando apenas pessoas de terceiro e quarto escalão. E a própria Polícia Federal já sabe de envolvimento de primeiro e segundo escalão. Então, se não entregar quem realmente interessa...
Quer saber terceiro e quarto escalão? Não quero saber não, porque depois cai que nem dominó.
É.
Eu quero é primeiro e segundo.
A gente quer, que nem diz, estancar a sangria. Então tem que pegar lá em cima.
Exatamente. Eu quero é barulho.
também.
É bom. Agora 3 horas e 10 minutos.
Rádio Metrópolis 104.1. Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. Well, in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man at 45, just another way to survive.
living for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I land.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 14 minutos e eu vou repetir aqui o tema dessa tarde, que está bem fácil e a gente quer a sua opinião. Você acha que as pessoas conseguem se lembrar melhor quando escrevem um texto à mão, fazem uma lista de compras, ou quando ela faz tudo ali pelo celular, né, digitando ou no computador? Conta pra gente aqui como é que você prefere, se você acha que as crianças deveriam aprender mais usando mesmo é o lápis, a caneta e o papel. Conta pra gente no 8220041, que tá valendo...
Tá valendo um vale de compras de R$100 para você comprar o presentão da sua mamãe, né? Oferecimento da Polieli.
Agora 3 horas e 15 minutos. Adeus à escala 6x1? Será?
Será? Agora será? Vai.
Calma! Varejistas testam semana de 5 dias e buscam equilíbrio entre bem-estar e lucro. Um dos setores mais tradicionais e rígidos do mercado de trabalho brasileiro está ensaiando uma pequena revolução aí trabalhista, tá? Grandes varejistas começaram a testar a implementação da escala 5x2, 5 dias de trabalho para 2 de folga, desafiando a história de hegemonia da escala 6x1. O movimento ganhou força em maio de 2026 e tenta responder a uma demanda crescente por qualidade de vida e traz consigo um quebra-cabeça logístico e financeiro.
Olha, Kátia, o objetivo, ele é claro, combater o burnout e a alta rotatividade, problemas crônicos de quem trabalha no comércio. No entanto, a conta para manter as portas abertas todos os dias, com menos horas de cada funcionário, ainda é o principal entrave, viu? Olha, as empresas que iniciaram os testes relatam indicadores positivos que vão além do clima organizacional. A percepção é que o colaborador, ao ter 2 dias de descanso, muitas vezes coincidindo aí com o fim de semana em sistema de rodízio, retorna ao posto com mais capacidade de foco, disposição, resumindo, mais bem-humorado para trabalhar também.
Olha,
né,
eu tenho absoluta certeza disso.
Com certeza.
Porque eu já trabalhei naqueles esquemas de redação que você entra às 4 da manhã, aí na outra semana você sai às 4 da manhã, e na época não tinha essa de 7 horas, não, meu bem. Na época você trabalhava 10, 12 e não tinha hora extra também, não. E olha, vou te falar, eu com 30 anos fui parar no hospital de tanto trabalho. Não, nem existia essa palavra burnout. Tá bom? Existia preguiça. Mas nem tudo são flores na transição. O setor de RH e o financeiro apontam obstáculos severos para a escala se tornar o novo padrão nacional do varejo, que é custo operacional, engenharia de escalas e impacto de pequeno varejista, enquanto grandes redes conseguem absorver custos e redistribuir equipes. O pequeno comerciante de bairro vê na escala 5x2 um risco real à viabilidade do negócio. Ah, gente, vai, sabe, vai se organizando. foi se organizando. Como a gente sempre repete aqui, não será de uma hora para outra, tá? E não pensa só no lucro, não. Pensa no bem-estar dos seus funcionários e, consequentemente, no seu e no seu bolso.
É, eu acho que isso retorna em ganho financeiro. Sim. A médio e longo prazo, com certeza. Sim. Olha, a escala 5x2 no varejo, ela ainda é um experimento de luxo, digamos assim, para alguns, mas pode se tornar uma necessidade de sobrevivência para todos. O segredo do sucesso não está ali apenas no dia a mais de folga, mas na capacidade da empresa se organizar para que a produtividade pague o descanso. Sim. O mercado está de olho nisso. E se os grandes grupos provarem que o lucro não cai com o funcionário descansado, a escala 6x1 vai estar aí com os dias contados de fato.
Pois é, aí eu te pergunto, Julie, te pergunto, Thiago, vocês aceitariam pagar um pouco mais caro por um produto, sabendo que os funcionários daquela loja têm uma escala de trabalho mais justa e equilibrada?
Pago até 10 vezes mais.
Não, com não certeza. Exagera, não, mas com certeza.
Pago, eu pago com gosto.
E eu acho que, assim, a gente já faz isso com muito produto por aí, que faz um marketing mais bem feito e que diz que tem mais qualidade. Você não paga mais caro num papel A do que num papel B porque ele é melhor, porque você gosta, porque numa roupa, exato, porque veste bem? A mesma coisa com funcionário.
Como ontem aqui, conversando com você, eu digo, eu não pago coisas em que eu sei que tem mão de obra escrava ou infantil. Então a gente paga um pouco mais para que um funcionário tenha uma qualidade de vida melhor. Porque quando você cuida da coletividade, você pode ter certeza que tudo ao seu redor, inclusive segurança, vai melhorar.
Com certeza.
Agora tem outra coisa que me incomoda bastante, que eu vejo pelas ruas. Essas pessoas que colocam faixas e deixam lá no meio do sol duas pessoas segurando faixa, em pé, sabe? Ou gente que trabalha, por exemplo, como segurança na porta de uma loja. Por que essa pessoa tem que ficar sentada o tempo todo? Não dá para colocar um banco mais alto, sabe? Arrebenta com as pernas das pessoas, arrebenta com o organismo das pessoas. A gente tem que ser mais justo, a gente tem que ser mais solidário com o trabalhador de modo geral. Verdade. Além de pagar bem horas. Agora 3 horas e 20 minutos. Olha, a história parece boa, né, Thiago? Bolso mais cheio.
A propaganda é boa.
A propaganda do IBGE é boa. Renda do Brasil, só não sei como é que a gente fala propaganda, só não sei se é meio enganosa.
É.
Mas, olha, a economia brasileira deu um sinal robusto de recuperação em 2025. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios, divulgados hoje pelo IBGE, a renda média mensal do brasileiro atingiu o maior valor da série histórica.
Quanto?
R$ 3.367.
Mas compra muita coisa isso aí?
Não. Porque atingiu e perdeu tanto poder de compra que vou te falar, fica...
Esse que é o X da questão.
Esse que é o X da questão. E esse montante representa uma alta real de 5,4% em relação a 2024 e mostra que o país finalmente superou com folga os níveis pré-pandemia, 8,6% acima de 2019. Eu fico falando essas coisas aqui pra vocês, mas nem eu acredito.
Olha, é difícil. Ó. E esse avanço, ele não reflete apenas os salários, mas a soma de tudo que entra no orçamento das famílias, desde aposentadorias até programas sociais e aluguéis. Embora esse recorde aí seja nacional, o Brasil ainda vive com discrepâncias profundas entre os estados. O Centro-Oeste, por exemplo, impulsionado pelo vigor do agronegócio e pelo funcionalismo público aqui em Brasília, lidera esse ranking com uma renda média de R$ 4.052. No outro extremo dessa ponta está o Nordeste, que registra a menor média, R$ 2.282, evidenciando que o desafio aí da desconcentração de renda permanece na ordem do dia.
Pois é, né? O tempo passa, 50 anos atrás eu me lembro assim, ai, porque o Nordeste precisa de mais incentivos e tá. E o que acontece?
Nada muda.
Nada muda. Olha, o trabalho continua sendo o motor principal da renda. Isso é verdade. Responsável por quase metade, que soma aí 47,8% do que o brasileiro recebe. Em 2025, a massa de rendimento do trabalho, ou seja, a soma de todos os salários pagos no Brasil, injetou quase 362 bilhões na economia mensalmente, outro recorde absoluto.
Olha, no entanto, esse levantamento ele destaca a importância da rede de proteção. 13,8% da renda vem de aposentadorias e pensões, enquanto programas sociais, como o Bolsa Família, respondem por 9,1% do orçamento nacional, funcionando como um suporte vital para as classes mais baixas.
Pois é. E vamos a mais uma pergunta. Você sente que sua renda acompanhou esse aumento médio de 5,4% ou a inflação ainda pesa mais no seu orçamento? Ah, no meu orçamento a inflação só pesa.
Quanto é que foi a inflação do ano passado, hein? Deixa eu ver aqui.
Dá uma olhada aí.
Inflação do ano passado foi 4,26%.
Pois é.
Deu quase 1% de ganho real, mas aí tem que ver, a inflação mede tudo, mas a inflação da cesta básica é sempre um pouco maior.
Ó, deixa eu te falar uma coisa, eu trabalhei no governo, não confio em índice
Confio no meu bolso.
Eu confio no meu bolso, na realidade da gôndola do supermercado.
É verdade.
De quando eu não vou a um restaurante porque o preço subiu muito, de quando eu não compro aquele sapatinho que eu adoro. Ai, como eu sou dondoca. 3 horas e 25 minutos.
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevam Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Rádio Metrópolis.
Quando é de coração, é Óticas Diniz. No Dia das Mães, compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para quem merece tudo. Tem um estilo que combina, a proteção que acompanha e o carinho que fica para sempre. Comprou óculos de grau, ganhou óculos de sol de presente. Aproveite! De coração, Óticas Diniz. Para ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. @TripBrasília.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na
energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis. Minuto Sebrae.
O Prêmio Sebrae de Jornalismo chega à 13ª edição com 4 categorias principais: texto, áudio, vídeo e fotojornalismo, além de uma categoria especial dedicada ao jornalismo universitário. Na última edição, a repórter Elizabeth Oliveira conquistou o primeiro lugar na categoria texto com a reportagem Compostagem, com quantos baldinhos se faz uma revolução, publicada no portal Eco.
Para mim foi muito gratificante ter sido premiado. Então, o Prêmio Sebrae coloca em evidência temas em nível nacional que muitas vezes são temas conhecidos nas localidades ou até mesmo pouco conhecidos. Então, quando eles chegam à premiação nacional do Sebrae, eles ganham também outra dimensão.
Inscrições até 8 de junho pelo site prêmiosebraejornalismo.com.br.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 33 minutos. História reescrita. Relatório oficial conclui que Juscelino Kubitschek foi assassinado pela ditadura. Você sabe que eu me lembro do cortejo passando aqui por Brasília. Eu só não me lembro se era no Eixinho ou na W3, porque eu era muito pequena à época, agora, do assassinato dele, do motorista dele, né? Em uma decisão que altera definitivamente um dos capítulos mais controversos da história republicana brasileira, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, eu acho que é CNDP, é isso?
CNDP.
É, concluiu que o ex-presidente Juscelino Kubitschek não morreu vítima de um acidente de trânsito comum, mas foi assassinado em um atentado orquestrado pela ditadura militar.
Olha, gente, esse relatório, fruto de novas análises técnicas e depoimentos colhidos em uma investigação minuciosa, desmonta a tese oficial que vigorava desde 22 de agosto, lá de 1976. Naquela data, JK e o motorista Geraldo Ribeiro morreram após o Opala em que viajavam colidir, bater com um caminhão na rodovia Presidente Dutra, na altura de Resende, lá no Rio de Janeiro. O documento final da comissão aponta uma série de contradições e evidências que foram ignoradas ou suprimidas na perícia daquela época. Entre os pontos principais destacados pelo relatório estão manipulação pericial, indícios aí de que o cenário do acidente foi alterado antes da chegada de peritos isentos.
Pois é. E aí tem o furo no crânio, tá? A reanálise de laudos e exumações anteriores reforça a tese de que o motorista Geraldo Ribeiro teria sido atingido por um disparo antes da colisão. Mais do que uma formalidade, a mudança representa uma vitória para historiadores e grupos de direitos humanos que por 5 décadas contestaram a versão dos militares. Isso me causa um alívio. Eu acho que para a minha geração isso traz um alívio enorme.
Nossa, e de fato é uma reviravolta na história, apesar de sempre ter as suspeitas, né? Mas olha, esse relatório da Comissão de Mortos e Desaparecidos, ele não devolve o presidente Bossa Nova, né, aos brasileiros, mas devolve a ele a dignidade de verdade. A partir de hoje, JK não é mais uma vítima da estrada, é um mártir da luta democrática do Brasil.
Isso mesmo, e ele se recolheu ao sítio dele por um longo tempo. Período, enfim. 3 horas e 36 minutos.
Massa, só tem uma, não?
Deputados aprovam projeto para regular relação entre carros e bicicletas no trânsito.
Quem vai contar os detalhes dessa história pra gente é a repórter Márcia Paravisi.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que altera diversos pontos do Código de Trânsito Brasileiro para regulamentar a convivência entre veículos, bicicletas e demais veículos motorizados e pedestres. Entre as principais mudanças, o texto proíbe motoristas de ultrapassarem ciclistas próximos a esquinas e cruzamentos ou em locais que acabem bloqueando a passagem dos ciclistas. A proposta cria ainda uma nova infração grave com 5 pontos na carteira para motorista que entrar à direita imediatamente depois da ultrapassagem. Para os ciclistas, o projeto determina a obrigatoriedade de sinalizar mudanças de direção com o gesto da mão esquerda ou dispositivo luminoso, sempre que se aproximarem de cruzamentos e esquinas. A comissão também aprovou outras medidas mais duras para demais veículos motorizados, como destaca o relator da proposta, deputado Auro Ribeiro, do Solidariedade.
A gente tem que ter a permissão, como eu já coloquei, 16 anos a estar conduzindo esse ciclomotor, esse autopropelido. A gente tem que ter a formação dessas pessoas que estão num veículo desse. A gente tem que ter a fiscalização de identificar quem é o dono daquele autopropelido, quem é o dono daquele ciclomotor, para que a gente possa fazer as advertências necessárias.
O projeto segue agora direto para a votação no plenário da Câmara. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Metrópolis 104.1.
Rede Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 40 minutos. Reviravolta jurídica. Alcolumbre promulga a lei da dosimetria e abre caminho para a redução de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Olha, o cenário político e jurídico brasileiro sofreu um abalo sísmico hoje, podemos dizer assim, será?
De novo,
o presidente.
Outro abalo sísmico.
É, olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, ele promulgou a chamada lei da dosimetria, uma medida que altera o cálculo de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito. A oficialização da lei ocorreu após o presidente Lula deixar transcorrer aí o prazo de 48 horas sem assinar esse texto, transferindo então a prerrogativa constitucional ao comando do Legislativo.
A nova legislação é o capítulo final de uma queda de braço que dura meses e representa uma das derrotas políticas mais significativas do atual governo no Congresso Nacional. E a trajetória da lei foi marcada por tensões. Lula havia vetado o texto integralmente em 8 de janeiro deste ano, alegando retrocesso na punição de atos antidemocráticos. No último dia 30 de abril, em uma demonstração de força da oposição e do centro, o Congresso derrubou o veto que, por ampla maioria, 318 deputados e 49 senadores. Para garantir a aprovação, Alcolumbre costurou um acordo de última hora, retirando trechos que afrouxariam a progressão de regime para crimes hediondos, milícias e feminicídios. O foco foi mantido estritamente nos crimes políticos ligados ao 8 de janeiro.
Olha, eu não me lembrava que o veto tinha ocorrido, de fato, no dia 8 de janeiro.
Exato.
Olha, gente, o maior beneficiado imediato pela nova regra deve ser o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a uma pena de 27 anos e 3 meses. O ex-mandatário vai poder ver aí a sua sentença ser recalculada drasticamente.
É, com esses novos parâmetros de dosimetria, o cálculo que o juiz faz para definir o tempo de prisão, isso que significa dosimetria,
sim,
tá? A pena de Bolsonaro pode despencar para 3 anos e 3 meses, ou seja, 24 anos a menos.
A menos.
Tá? Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar temporária em virtude de um quadro de broncopneumonia sob supervisão do ministro Alexandre de Moraes.
Ou seja, cairia aí para 15% do total, né? Se eu não me engano, ele já ia estar aí na... Já poderia sair até regime semiaberto ou aberto, já que ele já cumpriu praticamente um ano.
Exatamente.
Né?
Agora 3 horas e 43 minutos. Maioria das mães no Brasil cria filhos sozinha. Educação é um dos grandes desafios.
Olha, quem vai contar os detalhes desse desafio pra gente é a Josi Silva.
As vésperas do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, dia 10, Datafolha aponta que 7 em cada 10 mulheres são mães no Brasil e que mais da metade é solo. O retrato exato da maternidade fica assim. Mães solo, viúvas ou divorciadas representam 55% do total. Sem a presença do pai na rotina familiar, ela acumula diversas funções. Trabalha, cuida da casa e tem que dar atenção ao filho. Um dos principais desafios relatados por ela é justamente conciliar trabalho e educação dos pequenos. Estudos apontam que esse envolvimento familiar tem impacto direto no rendimento das crianças dentro da escola. Apesar dos desafios enfrentados pelas mães solo, Núbia Ralph, coordenadora pedagógica, ressalta o papel fundamental delas no sucesso acadêmico do filho, que se estende para a vida toda.
O papel da mãe para a escola, ele é fundamental. É a mãe que ensina né, os primeiros valores, ensina, tem os primeiros cuidados com a criança, nos ajuda a lidar com todas essas peculiaridades da infância, né, principalmente da infância, que tange a educação infantil, que dá um norte, né, pro início da vida do ser humano. A escola, ela acrescenta a parte pedagógica, a parte educacional, mas até o sucesso dessa parte pedagógica, o sucesso da socialização, passa primeiro pela mãe, porque o primeiro vínculo social que o ser humano tem é com a sua mãe.
No Brasil, 50,2% dos estudantes dizem que o responsável, pai ou mãe, tem interesse pelas suas atividades escolares. A porcentagem coloca o país na posição de número 24, em um ranking que aparece 49 países. Pesquisadores também identificaram que mães mais presentes nas atividades escolares ajudam a melhorar frequência, disciplina e interesse dos filhos pelos estudos. Pesquisadores afirmam que atitudes simples, como perguntar sobre o dia na escola, acompanhar tarefas, participar de reuniões e incentivar a leitura, ajudam no desenvolvimento emocional e cognitivo dos pequenos. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Tchau pra saia da sua mãe e deixa meu colchão. Ela é pró na arte de pentelhar e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando a hora. Disse que se fosse eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho, aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fases complicada e perfeitinha? Você me apareceu, era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha, mulher de fases. Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior. A gente sabe que na noite o frio é quente e arde. Eu acendi até sem luz dá pra te enxergar. O lençol fazendo um cogo blue. É pena, eu sei, amanhã já vai me assar. Aguente que lá vem chumbo quente. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha, mulher de fases.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 49 minutos. Flávio Dino trava socorro ao BRB e leva disputa sobre bens do GDF ao plenário do STF. Então, esse imbróglio jurídico... É imbróglio jurídico envolvendo socorro bilionário ao Banco de Brasília, BRB, ganhou um novo e tenso capítulo na manhã de hoje. O ministro Flávio Dino pediu destaque no julgamento que analisava a validade da lei distrital que autoriza o governo do Distrito Federal a empenhar bens públicos para reforçar o caixa da instituição financeira.
Olha, com essa manobra, o julgamento que ocorria no plenário virtual foi imediatamente suspenso. Agora essa matéria vai ter que ser debatida no plenário físico da Suprema Corte, sob os olhos do público e sem uma data definida ainda para ser retomada. O pedido de destaque de Dino ocorreu logo depois do ministro Edson Fachin proferir o seu voto para manter a autorização de socorro. Fachin, que já havia concedido uma liminar favorável ao GDF, defendeu que a intervenção judicial era necessária para evitar um efeito dominó catastrófico.
A lei em questão é o bote de salvação do GDF para permitir que o BRB se desfaça de imóveis e ativos em meio a uma crise de liquidez agravada pelas investigações do Banco Master. Se de um lado o GDF luta pela sobrevivência do banco, do outro a Procuradoria-Geral da República, PGR, e o MPDFT formam uma barreira rigorosa. O procurador-geral Paulo Gonet manifestou-se formalmente contra a lei distrital. Tá achando que é fácil? Vai lá, faz escândalo, corrupção, some com dinheiro do povo, dos bancos, e aí vem aqui e vai passar assim fácil?
Pois é, gente. Olha, com essa decisão, Flávio Dino coloca o processo sob os holofotes do plenário físico e isso obriga que os ministros explorem seus argumentos de forma mais detalhada sobre um tema que mistura responsabilidade fiscal, proteção ao correntista e moralidade administrativa. Para o cidadão de Brasília, o recado é de alerta, né? O futuro do banco, que paga os salários do funcionalismo e gere os recursos do DF,